Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Nós vamos ler a partir do verso 23. E nesta manhã nós trataremos sobre o testemunho cristão. Daí que nosso ministro de música, Orlando, preparou essas músicas, preparando o nosso coração para isso que é tão importante, o brilhar no meio do viver, ser homens e mulheres como a grande nuvem de testemunhas que nos rodeia, homens e mulheres como Barnabé, por exemplo. O testemunho cristão numa era tão necessária, porque é no meio de todo o sofrimento pelo qual nós estamos passando que a igreja precisa brilhar com maior fulgor. Terremotos, guerras urbanas, guerras entre nações, os problemas diários da vida e da política que tanto atormentam e ameaçam de alguma forma os cristãos e o povo de bem. É num meio como este, num momento como este, que nós devemos viver com testemunho cristão, e isto nos traz a Atos capítulo 19, de 23 a 41. Nós dissemos que a partir do versículo 21 de Atos 19, Lucas, que escreveu este livro, começa a nos contar a reta final de Paulo até ele chegar a Jerusalém. E diz assim o verso 23: por essa época, época em que Paulo pôs em seu coração que ele deveria chegar a Roma, ou melhor, a Jerusalém, e de lá ele iria para Roma, por essa época houve um enorme tumulto em Éfeso por causa do caminho. Começou com Demétrio, ourives, que fabricava modelos de prata do templo da deusa grega Ártemis e que empregava muitos artífices. Nós vamos ler até aqui porque ao longo da mensagem nós vamos recorrer de novo e de novo ao texto, mas o que precisa ficar estampado para nós é o verso 23. Por essa época houve um enorme tumulto em Éfeso por causa do caminho, por causa do testemunho do evangelho pregado e vivido pelos cristãos. Antes de mergulharmos aqui, deixe-me falar para vocês sobre um homem cujo o único crime foi a Bíblia. A Bíblia foi seu único crime. Nós estamos falando de William Tyndale. Viveu entre 1494 e 1536. William Tyndale nasceu em Londres, estudou em Oxford. E em 1524, aos 30 anos de idade, ele buscou refúgio na Alemanha, no continente, já que Londres fica na Ilha Britânica. Londres, Inglaterra, na ilha, os outros países europeus no continente. Então, William Tyndale, ele buscou refúgio provavelmente em Wittenberg, a cidade de Lutero. E ele buscou refúgio lá porque ele queria conseguir realizar a missão da vida dele, que aos 30 anos ele já entendia qual era. A missão de William Tyndale era traduzir a Bíblia para o inglês, de modo que a palavra de Deus pudesse ser colocada nas mãos do povo de fala inglesa. E aqui cabe um parêntese, é impossível, é quase incompreensível para nós hoje pensar na forma tão cruel como a Igreja Católica Romana se opôs à tradução das Escrituras para o inglês. É incompreensível para nós hoje isto. Pensar que a Igreja Católica Romana empregou tão fortemente o que pôde para impedir, empregou inclusive muita violência e martírio para impedir que a Bíblia fosse traduzida para o inglês. É incompreensível, mas é verdade. Tão verdade que William Tyndale, que se propôs a traduzir a Bíblia para o inglês, outras iniciativas já tinham sido iniciadas por homens pré-reforma protestante, John Huss, dentre outros. William Tyndale assistiu a uma onda crescente de perseguição e ele sentiu a dor de saber que jovens, inclusive amigos dele, estavam sendo queimados vivos lá em Londres, enquanto ele, refugiado na Europa, traduzindo a Bíblia, e ele então mandava, contrabandeado, trechos que ele traduzia, e esses trechos vinham do continente, da Europa, da Alemanha, ou no lugar onde Tyndale estava traduzindo, e esses trechos eram levados para Londres, e lá seus amigos e outros começavam a ler a Bíblia na própria língua, o Novo Testamento, convertiam-se a Cristo e eram queimados vivos pelo crime de ler a Bíblia e pregar e ensinar a verdade. Não é esse o temor de todos nós na época em que vivemos? Vão nos proibir de ler e pregar a Bíblia? Não é esse o temor da Igreja Evangélica Brasileira? Com alguma razão? Mas isso não é novo. Não é novo na história do cristianismo. O que custou a William Tyndale, debaixo dessas circunstâncias hostis, ter ele permanecido fiel ao seu chamado como tradutor da Bíblia e escritor, autor da fé reformada, da fé protestante? O que custou a William Tyndale? Custou a ele muito caro. William Tyndale teve que fugir da sua terra natal em 1524, fugir de Londres com 30 anos, e por fim ser capturado em Antuérpia, que fica na Bélgica, no ano de 1535. Ele foi mantido preso lá por cerca de um ano, na cidade de Vilvoorde, perto de Bruxelas, capital da Bélgica. Ele ficou preso até ele ser queimado na fogueira. De acordo com John Fox, no livro O Livro dos Mártires, William Tyndale foi queimado no dia 6 de outubro de 1536. Portanto, sexta-feira passada, completou 487 anos do martírio de Tyndale. Primeiro, eles estrangularam ele, amarrado ao poste onde depois eles queimaram seu corpo em chama viva. E qual era a acusação? Heresia. Heresia porque estava traduzindo a Bíblia e ensinando a fé bíblica. Se eu tivesse lá, eu queria ter ouvido quais foram as últimas palavras de Tyndale. O que você teria dito? Quais teriam sido suas últimas palavras enquanto se preparavam para estrangular você, enforcar você com corda ou arame? E na sequência, queimar seu corpo em chama viva? Quais teriam sido suas últimas palavras? Eu temo, pelo que eu ouço dos crentes de hoje no Brasil, quando eles falam da perseguição, eu temo de que as últimas palavras de muitos dos cristãos contemporâneos seriam algum tipo de crime, de blasfêmia contra a autoridade. Mas sabe quais foram as últimas palavras de William Tyndale? Abre aspas. Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Fecha aspas. Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra, que o perseguia, e por isso ele teve que deixar a Inglaterra e se refugiar na Europa, na Alemanha, Bélgica, para traduzir a Bíblia. Tim Dale tinha apenas 42 anos quando ele morreu. Ele nunca se casou. Ele sequer foi sepultado porque seu corpo virou cinzas. E suas últimas palavras, nas garras, literalmente, de seus algozes foi: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. E para mim, o mais impressionante, Tim Dale nunca atacou suas autoridades civis, nunca. Ele nunca atacou, nem mesmo na mais horrorosa morte que sofreu. Tim Dale, ao contrário, ele fez como fez o seu Senhor e Salvador. Tim Dale orou pelos seus algozes. E a oração de William Tim Dale, graças a Deus, foi ouvida. Porque sabe o que aconteceu? Um ano e pouco mais tarde, um ano e pouco depois da sua morte, do seu martírio, no ano de 1538, o rei Henrique VIII, que antes o impedia Tim Dale, mas agora, um ano e pouco depois da morte dele, Henrique VIII autorizou uma tradução da Bíblia para o inglês, dando ao seu povo acesso à palavra de Deus. E, ironia ou não, a tradução de Tim Dale influenciou inúmeras traduções bíblicas posteriores e até hoje influencia. Dentre essas traduções bíblicas influenciadas pela tradução de Tim Dale, destacam-se a Grande Bíblia de 1539, que foi a primeira edição autorizada da Bíblia em inglês pelo rei Henrique VIII, que antes impedia Tim Dale, mas agora estava autorizando o uso da tradução de Tim Dale como ponto de partida para a Bíblia, que viria a ser adotada para ser lida em voz alta em todas as igrejas da Inglaterra, a igreja anglicana. Deus ouviu a oração de Tim Dale na hora da morte: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. A tradução de Tim Dale influenciou também a Bíblia de Genebra, de 1560, a Bíblia King James, de 1611, além de outras versões em inglês mais modernas, inclusive a New Living Translation, da qual se copiou a metodologia de tradução para a nossa nova versão transformadora, a que a gente usa hoje. Aqui na CIB, inclusive. A NVT, a nova versão transformadora, de algum modo, seguiu o modelo de tradução de William Tim Dale. Como é que William Tim Dale conseguiu suportar tamanho sofrimento, tamanha afronta, tamanha injustiça? Como é que ele conseguiu suportar tudo isso sem perder a doçura, sem perder o amor, sem xingar seu rei, sem mandar seu rei para aquele lugar, como tantos crentes hoje fazem, de viva voz, ou nas redes sociais, ou no WhatsApp? Como é que William Tim Dale conseguiu suportar tudo isso sem perder a doçura, sem perder o amor? Sem perder o amor por aqueles que poderiam tê-lo ajudado, Henrique VIII, o rei. Como ele conseguiu morrer dizendo: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Sendo que o único crime, lembrem-se disto, o único crime, segundo o rei, William Tim Dale tinha cometido, era o crime de traduzir a Bíblia e colocá-la nas mãos do povo comum. Como é que William Tim Dale conseguiu? Tim Dale sabia que a igreja prospera sob perseguição. E quando você sabe disso, você se prepara para isso e, portanto, não faz disso justificativa para pecar com suas palavras, ainda que sejam contra seus algozes. William Tyndale sabia, segundo está em 2 Timóteo 3,12, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Você tem consciência disso? Todos, não são alguns, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Esse conhecimento e a sua postura renderam a William Tyndale um bom testemunho, um excelente testemunho cristão. De fato, ouça o que William Tyndale escreveu ao seu melhor amigo que estava em Londres, John Frith. John Frith havia se convertido a Cristo lendo trechos da Bíblia que William Tyndale traduziu lá da Europa e mandou para Londres. John Frith começou a pregar o que ele estava lendo na Bíblia. E ele então foi condenado pelo crime de crer e pregar a verdade da Bíblia. E William Tyndale sabia que em poucos dias John Frith seria queimado por esse crime. Olha o que o William Tyndale escreveu para o seu amigo, o melhor amigo dele. Abre aspas. Nisto percebemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, devemos também dar a vida pelos irmãos. É isso que você está fazendo, John Frith. Você está dando a vida por aqueles para quem você pregou. Você está fazendo igual o nosso Salvador. E aí ele completa: enquanto estiver sendo queimado, não deixe o seu corpo esmorecer. Se a dor estiver acima de suas forças, lembre-se: tudo o que pedires em meu nome eu te darei. Quão diferente do evangelho contemporâneo, a propósito, que pega um versículo como esse: tudo o que pedires em meu nome eu te darei, para conseguir prosperidade e bem-estar. Mas William Tyndale disse: enquanto você estiver sendo queimado, John, pelo crime de ler a Bíblia, pregar a Bíblia e passar a Bíblia adiante, não deixa seu corpo esmorecer pelas chamas. Se a dor estiver acima de suas forças, lembre-se: tudo o que pedires em meu nome eu te darei. E ore ao nosso Pai em nome de Cristo, e Ele aliviará sua dor ou encurtará sua dor. Amém. E termina o texto. Tyndale sabia muito bem que desde os dias em que João Batista pregava, o reino dos céus sofre violência e pessoas violentas o atacam, Mateus 11:12. E por saber disso, William Tyndale deu um bom testemunho cristão, mesmo sob o tão cruel e injusto ataque contra sua fé. Mesmo em face da morte, mesmo em face da morte dele mesmo e daqueles aos quais ele tanto amava. Meu povo, nesta manhã, como importa destacar o valor do testemunho de um crente? Como importa o testemunho cristão, meus irmãos, em meio à perseguição, ainda que injusta? Mude o seu vocabulário quando for falar da perseguição. Aprenda a lamentar em vez de murmurar. O nosso texto para hoje, Atos 19, de 23 a 41, vai encerrar nossa caminhada com Paulo na cidade de Éfeso. Esse estudo nós iniciamos na semana passada e nós vimos que o evangelho estava sofrendo oposição econômica, cultural, religiosa. Como está exposto em Atos 19, 23, a perseguição era por causa dos efeitos do caminho. E essa perseguição vai achar expressão no tumulto em Éfeso. E esse tumulto só aconteceu porque, de fato, Demétrio tinha percebido a extensão e a profundidade da influência do Evangelho em Éfeso e na Ásia inteira. Se o Evangelho não estivesse oferecendo algum tipo de ameaça, Demétrio teria ficado calado. Mas o Evangelho, do seu jeito, cheio de graça, mas também de verdade, estava provocando um novo caminho em Éfeso. E foi sob perseguição e sob pressão que o Evangelho triunfou. E é do mesmo modo, gente, que o Evangelho triunfa e triunfará. Então, nesta passagem, nós dissemos que faríamos três observações e terminaríamos com algumas aplicações para a nossa vida. O primeiro ponto, nós tratamos domingo passado, a revolução do Evangelho, do verso 23 ao 27. Hoje, concluindo esse nosso tour com Paulo em Éfeso, nós vamos falar da revolta das massas confundidas, verso 28 a 34, e a recuperação ou repercussão do testemunho cristão. Então, esse texto nos fala, de algum modo, sobre revolução, sobre revolta e sobre repercussão. A revolução cheia de graça e de verdade do Evangelho, silenciosa, pequenina, invisível aos olhos humanos, como o fermento que fermenta toda a massa, como o grão de mostarda que ninguém dá o menor valor, mas é plantado e ele então cresce para se tornar a maior ou quase de todas as árvores, a imensa árvore. A revolução silenciosa, graciosa, cheia de verdade do Evangelho, que causa revolta nas massas confundidas. Mas em meio a isso, o Evangelho é repercutido com bom testemunho. É disso que trata esse texto. Leia comigo desde o início. A revolução do Evangelho, Atos 19, 23, por essa época, houve um enorme tumulto em Éfeso. E a razão? Jesus Cristo estava colocando as pessoas num novo caminho. Começou com Demétrio, ourives que fabricava modelos de prata do templo da deusa grega Ártemis, Diana, e que empregava muitos artífices. De algum modo, guardadas as proporções, Demétrio era um líder sindical. Aliás, era comum esse tipo de grupo, já na Ásia Menor, saibam disso. Já havia grupos sindicais. Se você ler as sete cartas de Cristo às igrejas em Apocalipse, numa delas, não me recordo qual exatamente agora, vai te mostrar isso claramente. Se você não andasse segundo esses grupos, entre aspas, sindicais, você não tinha como vender seu produto, comprar seu produto. Meu povo, nada novo debaixo do sol. Então, Ártemis estava perdendo o seu prestígio, porque o Evangelho estava colocando pessoas num novo caminho. E isso começou a afetar as vendas de Demétrio e suas filiais. Então ele reuniu a outros que trabalhavam em ofícios semelhantes e disse: senhores, vocês sabem que nossa prosperidade vem deste empreendimento. Então, enquanto o caminho de Cristo não afetou o bolso, estava tudo bem. Mas no momento em que o caminho de Cristo afeta o bolso, vai tudo mal. Por isso que a maior revelação de conversão não está tanto no que você diz, mas no seu extrato bancário e na sua fatura do cartão. Porque aquilo com que você mais gasta e consome revela de fato o que você mais ama. Isso é assustador. Sabia que é por isso que a gente não gosta de contar para os outros o quanto a gente ganha e com o que a gente está gastando? Você já parou para pensar nisso? Porque revelar seu extrato bancário, revelar o seu, a fatura do cartão, revelar os PIX para quem você faz, isso revela onde está seu coração, isso expõe você na intimidade. Revela seus ídolos, seus deuses. Como estava revelando os de Demétrio. No momento em que suas vendas começaram a cair, o caminho de Cristo se tornou um problema que precisava ser combatido. Verso 26, mas como vocês viram e ouviram, esse sujeito, Paulo, convenceu muita gente. Convenceu como? O que Demétrio tinha para falar de Paulo? Apenas o seguinte, convenceu muita gente de que deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Foi só isso que ele fez. Fez isso não apenas aqui em Éfeso, mas em toda a província, em toda a Ásia, em todo o continente. Claro que não me refiro apenas à perda do respeito público por nossa atividade. Claro que eu não estou falando do perigo que o nosso negócio corre de cair em descrédito e a gente perder mais dinheiro ainda. Até não conseguir vender mais nenhuma estátua de Diana. Também me preocupa que o templo da grande deusa Ártemis perca sua influência e que esta deusa magnífica, adorada em toda a província da Ásia e ao redor do mundo, seja destituída de seu grande prestígio. Gente, nada novo debaixo do sol. A revolução do evangelho enfureceu Demétrio, seus pares, boa parte da cidade e, adivinha, continua enfurecendo ainda hoje as pessoas que se veem cercadas ou confrontadas pelo evangelho. Não se iluda. No momento em que um ídolo, seja o dinheiro, seja uma estátua, seja sua identidade sexual, no momento em que um ídolo for confrontado pelo evangelho, vão tentar calar as pessoas do caminho. Mas é assim, esse é o nosso chamado, enfrentar isso com graça e verdade, cheios de fé e de esperança, sem perder o amor. É em meio a tudo isso que nós somos chamados a dar o testemunho cristão. Mas o segundo ponto, a revolta das massas confundidas, verso 28 a 34. Ao ouvir isso, ouvir o quê? Ouvir o ataque que o líder sindical Demétrio fez ao caminho e a Paulo. Ao ouvir isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é Ártemis dos Efésios. Em pouco tempo, a cidade toda estava uma confusão. O povo correu para o anfiteatro, arrastando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo, arrastando-os para serem, de algum modo, penalizados, ainda que linchados, porque era Gaio e Aristarco, junto com Paulo, os líderes da revolução do evangelho, que estavam pregando, discipulando, ensinando. Era culpa deles, era culpa dos crentes, era culpa da igreja. Vamos linchar esse povo. Se nós conseguirmos estrangular a cabeça desse movimento, se nós conseguirmos estrangular a cabeça de Gaio, Aristarco e Paulo, a gente para esse movimento, é ainda assim hoje. Por isso que o diabo e todas as forças do mal atacam diretamente líderes, pastores, presbíteros, porque tem a ilusão ainda de achar que se você degolar os Gaios, os Aristarcos e os Paulos, você para esse caminho. Eles não conhecem o que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O sangue dos mártires é a semente para a prosperidade do Evangelho. É isso que a história mostra. De algum modo, eles não tinham ainda achado Paulo, mas acharam Gaio e Aristarco, que acompanharam Paulo desde a Macedônia, que era outra região, para chegar até aqui a Ásia Menor. Mas Paulo era um homem de coragem. Paulo não era covarde. Paulo não abandonava os seus, como muita gente talvez teria feito, como muita gente talvez faça hoje, abandonando os cristãos. Paulo também quis entrar. Ele não queria deixar Gaio e Aristarco sozinhos, mas os discípulos não permitiram. Não, Paulo, não é prudente, não é sábio. E isto não será covardia. Não, Paulo. Alguns amigos de Paulo, a Bíblia chama eles de asiarcas. Asiarcas eram os oficiais de alta patente da província romana na Ásia Menor. Roma controlava o mundo por regiões. E essa província romana chamada Ásia Menor era controlada por esses oficiais de alta patente de Roma, os asiarcas. E veja você que Paulo tinha, se não amigos, pelo menos pessoas que de algum modo admiravam, e para protegê-lo disse: Paulo, não entre nessa. Nós temos informações privilegiadas, se você entrar nessa, eles vão acabar com você. Aliás, é provável que eles tenham arrastado Gaio e Aristarco como reféns, para que você se entregue. Não faça isso, Paulo. Não é hora de você morrer. Também lhe enviaram um recado no qual suplicaram que não arriscasse a vida entrando no anfiteatro. Que texto, meu povo. Que texto atual. Mas parece que a igreja evangélica não lê a Bíblia. O interesse econômico por si só, que era o caso de Demétrio, nunca conseguiria obter o tipo de apoio que Demétrio necessitava para calar o caminho. Então, se o dinheiro só não seria suficiente, a estratégia de Demétrio foi apelar à identidade cultural de Éfeso. Foi uma tacada de mestre. Porque não eram todos que detinham, digamos, para usar a linguagem moderna, não eram todos que detinham o capital, o dinheiro. E se Demétrio ficasse combatendo apenas o problema do capital, o dinheiro que estava sendo minguado agora por causa de pessoas que provavelmente não estavam comprando e não comprariam mais estátuas de Ártemis ou Diana, esse discurso sozinho não atrairia a multidão não detinha o capital. Mas a multidão tinha orgulho da cultura de Éfeso, da deusa Diana, que afinal caiu dos céus uma estátua, dizem, nada novo debaixo do sol, uma estátua que é achada no rio e se torna uma padroeira. Uma estátua que cai de algum lugar, ou uma pedra, talvez um meteoro, como era o caso, que você olhando para ela dava a ideia de uma imagem de uma deusa com diversos seios. Era essa a imagem de Diana que era guardada. Apelar apenas ao capital não seria o suficiente. Percebe? Não é nada novo. Então vamos apelar à identidade cultural. Havia um senso coletivo de identidade nos efésios que os distinguia dos habitantes de todas as outras cidades asiáticas. Os efésios tinham orgulho da sua cidade, tinham orgulho da sua herança, tinham orgulho dos seus costumes. E Demétrio chama atenção para isso. Não é só dinheiro que vai faltar não, hein, gente? Esse caminho aí vai destruir nossos costumes, nossas heranças. Nada novo, não pode entrar com o evangelho nas tribos indígenas, não. Vai acabar com os costumes, com a herança cultural dos povos afros, nativos. Nada novo debaixo do sol, meu povo. É só ler a Bíblia. Paulo, Demétrio estava sugerindo, representava um vendedor ambulante oportunista. Paulo pretendia fazer seu nome, segundo Demétrio dizia, às custas do sustento do bom povo de Éfeso e da destruição cultural da imponente cidade da Ásia Menor, Éfeso. Gente, essa estratégia se mostra poderosa ainda na modernidade, é só você analisar. A revolução marxista, puramente econômica, ou melhor, a luta de classes pura e simples, não rendeu muita coisa. Mas essa revolução repaginada, com a cara de revolução racial e agora revolução sexual, revolução homossexual, revolução transgênero, revolução de minorias, tem conquistado de modo assustador rapidamente o mundo ocidental. Basta você considerar o seguinte: uma das reivindicações centrais dos revolucionários comunistas, mesmo quando você fala de Karl Marx ou de Friedrich Engels, no famoso ou talvez infame Manifesto Comunista, um dos pontos era a eliminação da família natural. A razão para isso é bastante simples. Veja o termo que eu estou usando, família natural. Eu não estou usando família tradicional. Não use esse termo, porque isso não existe. Eles colocaram nessas condições, família tradicional, para haver a guerra entre o tradicional, o antigo, o retrógrado e o sempre evoluindo contemporâneo. A expressão correta bíblica é família natural, conforme revelada nas Escrituras. E a razão é bastante simples para esse ataque ou tentativa de eliminação da família natural. O comunismo entendeu que a família é uma instituição inerentemente conservadora. A família, a partir do casamento do marido e da esposa, define moralidade. O casamento entre um homem e uma mulher impõe prestação de contas um para o outro. Uma responsabilidade primária. A família natural implica um vínculo sagrado e também protege a relação entre a mãe, o pai e os filhos. Entretanto, quando se tem o comunismo ou suas vertentes contemporâneas, os quais têm no seu centro uma compreensão idólatra do governo ou do Estado, qualquer coisa que seja tão resistente em reivindicar uma lealdade mais elevada do que a do Estado deve ser removido. É por isso que estão lutando para remover a fé, a igreja, a família, qualquer coisa. Isso quer dizer que as crianças devem ser criadas para ver o Estado como a autoridade última, o árbitro do bem e do mal, e não os pais, e não a igreja, e não as doutrinas cristãs. Nada pode estar acima do Estado, que se torna o grande salvador da sociedade. Nada novo debaixo do sol, gente. Demétrio sabia que se ele atacasse apenas o capital, ele não atrairia as multidões. Então a estratégia foi: vamos mostrar como o caminho está atacando a cultura de Éfeso, a identidade de Éfeso. A moral, a ética efésia. Que homem malignamente inteligente. Nada novo debaixo do sol. Pense, sozinho ele não conseguiria muita coisa. Ele precisava incitar a revolta das massas. Aliás, jovens, leiam o livro que eu vou indicar agora. É de um grande filósofo espanhol chamado José Ortega y Gasset. O livro se chama A Rebelião das Massas. Você, universitário da área de humanas, economia, você precisa ler esse livro. A universidade não vai te indicar isso. A Rebelião das Massas, José Ortega y Gasset. Verso 32 de Efésios 19. Lá dentro, em polvorosa, o povo todo gritava. As massas foram acordadas por Demétrio. Acordadas não apenas pelo discurso do capital, mas pelo discurso do ataque cristão aos costumes, à identidade cultural. Nada novo debaixo do sol. O povo em polvorosa gritava e cada um dizia uma coisa. Agora escute. Na verdade, a maioria nem sabia por que estava ali. Você escutou isso? A maioria nem sabia por que estava ali. É sempre assim, gente. Massas manobradas à direita e à esquerda. Não se iluda. Não siga as massas. Não existe neutralidade em notícia e em informação de um lado ou de outro. Lá dentro, em polvorosa, o povo agitado pelo capital, a ameaça do capital, ou a ameaça da cultura e da identidade. Cada um dizia uma coisa. Mas quer saber, Lucas diz, a maioria deles nem sabia porque estava ali. Don Covin, Oncotô, Pondovô. Era essa a multidão. De onde eu vim? Onde eu estou? A teologia do Don Covin, Oncotô, Poncovô. Tanta gente assim, achando que sabe muito, no WhatsApp. Sabe nada. Conheça a Bíblia. Leia a Bíblia como a gente tenta fazer aqui todo domingo do púlpito. Leia a Bíblia, trecho a trecho, palavra a palavra, fazendo conexões. Seja inteligente. E você vai saber como viver nessa época. Entre a multidão... Os judeus, verso 33, os judeus empurraram Alexandre para frente. Esse Alexandre era um judeu, provavelmente há quem diga que ele pode ser o Alexandre Latoeiro, que fez muito mal ao apóstolo Paulo. Não sabemos ao certo, havia muitos Alexandres naquela época. Alexandre foi empurrado e ordenado que explicasse a situação. Explicasse o quê? Provavelmente querendo usar a ala judaica para falar mal de Paulo para a multidão que nem sabia por que estava ali. Só que o povo, sem saber o que estava fazendo, sabendo que Alexandre era judeu e que os judeus, pela lógica, combateriam também Diana, o templo, os judeus fizeram sinal. Ele pediu silêncio, Alexandre pediu silêncio e tentou falar. No entanto, quando a multidão percebeu que ele era judeu, pensaram, né, esse homem também vai falar mal de Diana, da nossa cultura, ele é judeu. Mal ele sabia que havia muitos judeus vendidos também. E aí ele começou a gritar, a multidão, gritando novamente, continuou por cerca de 2 horas, grande é Ártemis dos Efésios. 2 horas gritando isso. A revolta das massas confundidas, a estratégia ainda é a mesma. E a última coisa, a reputação, a repercussão do testemunho cristão, do 35 até o final do capítulo. A repercussão do testemunho cristão, ela pode ser ouvida nas palavras de pacificação que virão do prefeito de Éfeso. do Rogério Cruz de Éfeso. É claro que esse prefeito, ele estava falando em benefício próprio, como veremos. Mas a voz dele serviu, de acordo com Lucas, que nos escreveu, que a gente vai ler, para pelo menos dois propósitos. Lucas deu a palavra para o prefeito de Éfeso, porque ele entendeu que na palavra do prefeito de Éfeso, duas coisas ficaram muito claras sobre o cristianismo, e a gente precisa ouvir isso. Primeiro, as palavras do prefeito pacificando ajudaram Lucas a demonstrar que o cristianismo não é, e não é para ser, um movimento político revolucionário que deva inspirar temor às autoridades ou represente algum perigo, qualquer perigo à ordem pública. O prefeito vai dizer: esse povo não nos ameaça civilmente. Lucas quer que a gente enxergue isso. Nós não existimos, nós não somos crentes para ser ameaça à ordem pública. Segunda coisa que Lucas mostra é que a palavra do prefeito deixou claro que a revolução do Evangelho nunca deverá ser de modo desrespeitoso, agressivo ou algo desta natureza. Há colegas no ministério, pastores, que eu amo, amo, grandes amigos, mas suas postagens me entristecem por causa do nível de desrespeito e de agressão verbal. Em face de tudo, de horrível sim que a gente está vivendo. Mas nada pior do que Paulo passou em Éfeso. E ainda assim, o prefeito de Éfeso vai nos mostrar que o testemunho de Paulo é algo invejável para a igreja brasileira. Antes de nós lermos o texto, atente-se para o seguinte: a intervenção do escrivão de Éfeso, que é o prefeito, apaziguou o fanatismo da massa enfurecida. Porque o escrivão de Éfeso argumentou, nas palavras de R.C. Sproul, que o mundo inteiro conhecia Diana, de modo que uns poucos pregadores não poderiam destruir aquela religião com apenas um punhado de sermões cristãos. Como que agiu o escrivão? O escrivão condenou o alvoroço causado por Demétrio e os seus colegas artífices. E ele, o escrivão, recomendou que, se eles tivessem alguma acusação contra alguém, eles deveriam seguir os processos legais, o Estado de Direito, ao invés de provocar confusão na cidade. Além disso, o prefeito inocentou o movimento cristão representado nas pessoas de Gaio e Aristarco. E ele advertiu a cidade, dizendo do risco que a cidade corria de ser acusada de subversão contra Roma. Eles sabiam que Paulo era cidadão romano. E isso ameaçaria a cidade de Éfeso. Éfeso, por isso que eu disse que o prefeito não agiu desinteressadamente. Tinha interesse escuso também nas palavras do prefeito. Éfeso era uma cidade livre. Como tal, ela não estava sujeita à administração provincial em que, em questões locais, ele tinha sua própria assembleia popular para tomar suas decisões, mas essa liberdade poderia ser ameaçada se Roma ouvisse falar de tumulto que não estava sendo controlado na cidade. Tumulto onde cidadãos romanos estavam sendo mortos sem algum tipo de julgamento. Ele sabia que Paulo era romano. Ele sabia que se ele deixasse aquilo acontecer, ia estourar na mão dele, ele ia perder o privilégio. E aqui há outra grande lição: o mundo age sempre em benefício próprio. Não se iludam, o prefeito aqui, ele incita o processo legal, ele vai dizer: leve isso para os tribunais, Roma exige que um cidadão seja julgado num tribunal. Ele conhecia a sujeira dos tribunais. Ele sabia que no final Paulo poderia ser morto pelos tribunais romanos, como de fato foi no fim da vida de Paulo. Então, neste momento, ele sai em defesa do cristianismo porque ele queria guardar seu privilégio. O mundo age assim. E algumas vezes, pela mão da providência soberana de Deus, a igreja será beneficiada, não porque exista políticos bons em favor da igreja, mas por causa de interesses. Olha o que diz o texto, verso 35. As massas gritando, o escrivão da cidade, por fim, conseguiu acalmar a multidão e disse: cidadãos de Éfeso, todos sabem que Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis. Se ela é a guardiã do templo, e se vocês acreditam nela, vocês não precisam defendê-la. Esse homem era muito astuto, cuja imagem caiu do céu para nós. Portanto, sendo este um fato inegável de que essa imagem caiu do céu pela própria Diana, que guarda o templo dela, vocês não acreditam nisso? Ele apela à fé pagã. Veja, não existe neutralidade religiosa nos corredores do poder. Não existe neutralidade religiosa. Não existe laico nas discussões em Brasília ou em qualquer camada do poder. Esse homem apela à fé pagã. Outros apelarão à fé humanista, naturalista, ateísta. Porque é tudo fé no final das contas. Não existe neutralidade religiosa no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, no STF, em Brasília, na ONU, em Washington, em lugar algum. Sempre apelarão a alguma coisa de natureza, sim, religiosa. Ainda que com o nome de não tem Deus. É impossível. Então esse homem apela à providência da deusa pagã Ártemis. Ela mesma guardaria o templo. Os cidadãos não precisavam se preocupar com isso. Agora, ele só está dizendo isso porque ele quer acalmar a multidão, para que não haja atitudes inconsequentes do tipo matar Paulo, um cidadão romano, e isso custaria a prefeitura dele. Portanto, verso 36, sendo este um fato inegável, acalmem-se. Não façam nada precipitadamente. Olha a voz da civilidade. Eu consigo ver um barro desse qualquer falando assim. Vocês entenderam o que quer dizer o barro, né? O Barroso. Eu consigo ver alguém dizendo: acalmem-se. Não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, mas eles... Agora vem o testemunho cristão. E você não pode deixar de enxergar isso, porque a revolução cristã em Éfeso se deu de um modo gracioso e verdadeiro, sem crime, sem difamação. Vocês trouxeram estes homens aqui, mas eles não roubaram nada do templo. Eles não destruíram terreiros de macumba, eles não derrubaram a igreja de ninguém, eles não quebraram nenhum artífice, nenhuma deusa. Eles não derrubaram estátuas, eles não picharam nada, eles não atacaram nada da deusa. Não roubaram nada do templo. Bem diferente de alguns crentes hoje, né? Nem disseram coisa alguma contra a nossa deusa. E isso era verdade, tanto era verdade que a multidão se aquietou. Se o prefeito estivesse falando mentira, alguém teria se levantado e dito: mentira. Todos consentiram, é verdade, nós nunca vimos os crentes dentro do templo de Diana quebrando nada. Nem rodeando o templo. com marcha de oração. Nada. Não era a estratégia de Paulo rodear terreiro de macumba, rodear a igreja de quem quer que seja, fazendo oração para que os muros de Jericó caiam. Não existe isso no Novo Testamento. Existe um homem que quase 3 anos ficou pregando, ensinando, discipulando, ensinando, chamando o povo à consciência. Eles não quebraram nada, não roubaram nada, e o mais impressionante, não disseram coisa alguma contra essa deusa. E ainda assim pregou contra a idolatria. Se Demétrio e seus artífices têm alguma queixa contra eles, os tribunais estão abertos, sigam o Estado de Direito, e há oficiais disponíveis para ouvir o caso, que façam acusações formais. Olha o Barro falando. Nada novo, meu povo. E se há outras queixas que desejam apresentar, elas podem ser resolvidas em assembleia, conforme a lei, meu Deus do céu. Nossa, agora ele vai falar a verdade. Nós corremos o perigo de ser acusados de provocar desordem, e eu vou perder a prefeitura, pois não há motivo para este tumulto. Ele só defende Paulo e o caminho, porque ele não queria perder a prefeitura, nada novo debaixo do sol. E se exigirem de nós uma explicação, não teremos o que dizer. Se Roma mandar uma comitiva, nós vamos ficar sem palavras. Vocês não acreditam na providência de Diana? Vocês não acreditam no Estado de Direito romano? Meu povo, diga a verdade, tem algo novo debaixo do sol? A gente sabe que o Estado de Direito romano matou Jesus injustamente. A gente sabe que o Estado de Direito romano matará Paulo injustamente, e Pedro e tantos outros. Mas no momento era conveniente o Estado de Direito. Então, verso 41, os despediu e a multidão se dissipou. Chama muito minha atenção, verso 37. Vocês trouxeram esses homens aqui, Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo, verso 29, mas eles não roubaram nada, nem disseram coisa alguma, não blasfemaram contra, não difamaram a deusa, não caluniaram a deusa. Ô igreja, a gente tem o que aprender aqui. De que modo o evangelho causou a revolução em Éfeso? O próprio prefeito era incrédulo, ateu, e absolveu naquele momento o cristianismo, e tinha sim o que dizer em favor. Eles não roubaram, eles não cometeram atos criminosos, eles não desrespeitaram, nem disseram coisa alguma contra a deusa. O evangelho prosperou e revolucionou com a pregação pura e poderosa, denunciando sim a idolatria, sem contudo descartar ou desrespeitar ou desamar o pecador que necessita de arrependimento e fé. Paulo nos dá uma ideia de como isso é possível. Adivinha para quem ele escreve falando isso? Para Timóteo. E adivinha onde Timóteo era pastor? Em Éfeso. Abra lá e veja o que ele diz. 2 Timóteo 2:23. Presta atenção nisso, crente. Digo mais uma vez, Paulo escrevendo a Timóteo, que estava em Éfeso. Digo mais uma vez, não se envolva em postagens tolas e ignorantes no Instagram. Isso aqui é sério, gente. É uma estupidez o que os crentes fazem no Instagram. Não se envolva em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas amável com todos. postura apostólica, amável com todos, apto a ensinar, paciente. Timóteo, faça como eu fiz quando eu estive aí por quase 3 anos, amável, ensinando, paciente, instrua com mansidão aqueles que se opõem, mansidão, instruindo os que se opõem na esperança de que Deus os leve ao arrependimento e assim conheçam a verdade. Sabe por quê? Porque nossa luta não é contra carne ou sangue. Verso 26. Então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazerem o que o diabo quer. Como é que você combate o templo de Diana? Marchando ao redor? Jogando xixi de leão ao redor, como fez a senhora Valadão, um helicóptero em Belo Horizonte, diz a lenda, jogando xixi de leão ao redor de Belo Horizonte, para dizer que Belo Horizonte é do leão da tribo de Judá. Isso é ridículo! Isso é ridículo! É estupidez! Paulo não marchou ao redor do templo de Diana, Paulo não fez oração de 7 dias ou 70 dias ao redor do que quer que seja. O que, que Paulo fez? Ele está dizendo aqui, eu fui amável com todos, fui educado, eu fui civilizado, eu fui amável, eu ensinei com paciência, eu instruí com mansidão os que se opunham, na esperança de que Deus levasse eles ao arrependimento, conhecesse a verdade. Sabe por quê, Timóteo? Porque eu sei que se eles não voltarem ao perfeito juízo, pelo poder do Evangelho e do Espírito, jamais eles escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazer o que o diabo quer. Sabe o que a atitude da igreja evangélica revela? Que nós não acreditamos no poder puro e simples da palavra. Nós acreditamos nos fetiches evangélicos, nas macumbas evangélicas. Em sal grosso benzido, em azeite de Israel, que não é de Israel coisa nenhuma, é transgênico mesmo. A gente acredita nisso. A gente não acredita num homem que fica na escola de Tirano por quase 3 anos, ensinando, 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 depois visitando, discipulando, discipulando, com amor, com mansidão. A gente não acredita que o que muda é sim sermões de 1 hora, ensinando o povo, trazendo o povo a palavra e a oração. Foi assim que Paulo fez a diferença em Éfeso, e nós haveremos de fazer hoje. Em algum momento Paulo vai ser preso, Paulo vai ser morto pelo sistema religioso, pelo sistema político sujo, mas Paulo não vai ser preso e morto por desacato, por desrespeito, por desamor. Paulo será preso e morto por pregar a verdade com mansidão e amor. Vai ser preso e morto por pregar cheio de graça e de verdade. Os apóstolos deixaram isso claro. Você precisa pregar o evangelho, você precisa orar, mas você tem que fazer isso com postura apostólica. 1 Pedro 2:21. Olha o exemplo de Jesus. 1 Pedro 2:21. Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês, e Cristo é seu exemplo. Sigam os passos de Cristo. Cristo nunca pecou, nem enganou ninguém, não revidou quando foi insultado. Não revidou. Não foi fazer réplica e tréplica no YouTube e no Instagram. Não revidou quando foi insultado. Nem ameaçou se vingar quando sofreu. Mas exatamente como o prefeito de Éfeso incentivou a fé pagã, dizendo, confiem na soberania da Diana, vocês devem confiar, Pedro está dizendo, corretamente, deixando o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Cristo mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Foi isso que Cristo fez por você. E se nessa manhã você ainda não entendeu isso, que a grande obra a ser feita é na sua vida primeiro, é você abraçar o Cristo, que carregou o seu pecado no corpo dele, na cruz, para você morrer para o pecado, pecado inclusive de querer justiça com as próprias mãos, e para que você vivesse para a justiça. Abraça esse Jesus nessa manhã, pelas feridas dele, você e eu fomos sarados, se crermos. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião da sua alma. Quem confia no guardião da sua alma, trata os outros com fé e doçura, mesmo em meio à pior perseguição. O prefeito de Éfeso chamou os pagãos de Éfeso a fé na guardiã do templo. Não foi isso que ele diz? Ártemis, a guardiã do templo. Pedro vem e diz, só há um guardião, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Cristo que é o nosso pastor. Ah, quanta coisa a dizer ainda, mas vamos encerrar com três aplicações breves, eu vou só citar, depois você pode ler no meu esboço. Primeira, o perigo da idolatria. O perigo da idolatria e do amor ao dinheiro é o que os Efésios nos ensinam. Como é fácil idolatrar coisas feitas por mãos de homens, ainda que imagens de coisas celestiais. Calvino dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, e é verdade. E nesta manhã você tem que olhar para Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. É nele, Cristo, que habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Abandone seus ídolos, olhe para Cristo, o único que irradia a glória de Deus e expressa de forma exata o que Deus é, e com a palavra poderosa sustenta todas as coisas. Olhe para Cristo. Qual é o ídolo no qual você se agarra? Dinheiro? Imagem de alguma coisa do céu? A identidade que você procura assumir? O que rege a sua vida? O perigo da idolatria? Olhe para Cristo. Arrependa-se do seu pecado. Abra mão do seu ídolo. E abrace Jesus Cristo. Segundo, as armas da nossa guerra devem ser espirituais. Foi como Paulo lutou em Éfeso. Segundo os Coríntios 10, 3, não lutamos conforme os padrões humanos, usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo. Quais são as armas? Pregação, expositiva, discipulado e oração. Tudo bem regado com oração e amor cristão. Você ora, inclusive, pelas suas orações. Ora para ter vontade de orar. Você ora, você discipula, você prega. Você ensina todas as coisas que Jesus nos ordenou. E é assim que a revolução do cristianismo vai acontecer. E, inevitavelmente, quando isso começar a atingir a identidade ou o bolso das pessoas, você padecerá. Mas você tem o guardião da sua alma, que guardará você e te levará a salvo. As armas da nossa guerra, meu povo, são espirituais. E terceiro lugar, para concluir, o valor da comunhão da igreja e dos amigos de alma. Paulo fez muito em Éfeso, na cidade mesma e em toda a região da Ásia. A porta era grande, ele diz em Coríntios 16, 9. Porta grande aberta para ele, mas os adversários eram muitos. Em 1 Coríntios 15, 32, ele diz que em Éfeso ele lutou contra feras, contra animais selvagens. Aqueles homens pagãos, animais selvagens, lutou contra eles. Quando ele escreve 2 Coríntios 1, de 8 a 9, irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia, em Éfeso, e pensamos, fomos esmagados, oprimidos, além da capacidade de suportar, e pensamos que não sobreviveríamos. De fato, eu esperava que morreria. Como é que ele sobreviveu a isso? Deixando de confiar em si mesmo para confiar em Deus que ressuscita os mortos. É o que ele escreve em 1 Coríntios 1, versos 9 e 10. Deixando de confiar em si mesmo para confiar naquele que ressuscita os mortos. Como que dizendo, ainda que venha a morte, por causa da minha fidelidade, no final eu serei ressuscitado. Além dessa fé, Paulo manteve comunhão com a igreja. Que orava por ele, 2 Coríntios 1, 11. A igreja de Corinto orava por ele, apesar de tudo. Tinha gente lá que gostava dele e orava por ele. Mas por fim, a comunhão de amigos de alma, Onesíforo. Que sonho algum filho da nossa igreja ter esse nome. Sabe o que significa Onesíforo? Portador de benefícios. Foi em Éfeso que Paulo conheceu Onesíforo, a família de Onesíforo. E a família do Onesíforo cuidou de Paulo. Abraçou Paulo. Então, eis o antídoto, fé na palavra de Deus. Comunhão com a igreja de Deus. E relacionamento com amigos de alma, que animam você, que dão ânimo. A Bíblia diz, em 2 Timóteo 1,16, que Onesíforo por muitas vezes me deu ânimo. A ideia é, me fez recobrar o fôlego, me fez tomar ar. Sabe quando você está mergulhando, nadando, sentindo falta do oxigênio, aí você sobe à superfície. Onesíforo me deu ar. Nunca se envergonhou das algemas de Paulo. O que te faz achar que você vai vencer? Agindo como todo mundo age? Xingando político? Atacando ideologias? Não é assim, meu povo, que a gente vai ganhar essa guerra. A gente ganha essa guerra pregando a verdade, com postura apostólica, olhando para Cristo, abandonando os ídolos, comunhão com a igreja, amigos de alma, é isso que ensina o livro de Atos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor renove a sua fé e a sua esperança, e que nesta manhã, se for o caso, você abandone o seu ídolo, creia em Cristo, insira sua vida numa igreja local, busque amigos e amigas de alma, que de novo vão te dar ânimo, vão te ajudar a recobrar o fôlego, e enquanto isso, cheio de graça e verdade, com toda mansidão e paciência, pregue, discipule com amor. Essa é a única arma que nós temos, e é a arma. Que Deus te abençoe com graça. Vamos orar? Vamos ficar em pé. Ó Deus, em nome de Jesus, dá-nos homens e mulheres com testemunho cristão. Homens e mulheres como Paulo, como Onesíforo, possamos ser todos portadores de benefícios, e o maior dos benefícios é o Evangelho. Possamos ser homens e mulheres que não se envergonham do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, do religioso e do pagão. Só o Evangelho pode transformar e mudar de um modo que te glorifica, Deus Pai, e abençoa e alegra e traz vida plena ao pecador. Só o Evangelho. Dá-nos essa consciência. Faça de nós homens e mulheres do Evangelho com o Evangelho. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós e sobre o povo de Cristo, aqui e espalhados pela terra, hoje e até que o Rei dos Reis volte para estabelecer seu reino eterno. É no nome de Jesus que oramos. Amém.